Agradeço e parabenizo ao nobre senador Jorge Viana e vamos iniciar agora a série de conferências e, para iniciar, convido aqui à mesa para proferir a sua palestra o embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, chefe da Subsecretaria-Geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores, para falar sobre a posição do Brasil nas negociações internacionais sobre biodiversidade.
Muito obrigado, senhor presidente. É uma grande satisfação participar desse evento. O senhor vai concordar comigo que é muito difícil falar depois da ministra, do ministro Benjamin e do senador Jorge Viana, mas eu tentarei, de alguma maneira, incorporar algumas dessas falas na minha exposição. E eu tenho alguns aspectos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro aspecto é a questão, e aqui eu já emulando ou copiando o que mencionou o senador Jorge Viana, nós somos um país, quiçá o país, o maior país megadiverso, e essa biodiversidade, ela tem que ser entendida como um ativo nacional. Essa a biodiversidade, ela representa e deve representar um dos maiores ativos econômicos e sociais do nosso país. Essa é a primeira mensagem que eu gostaria de repassar. A segunda mensagem que é importante repassar, que de alguma maneira foi mencionada aqui, é a importância da biodiversidade para os três pilares do desenvolvimento sustentável, no âmbito econômico, ambiental e social. A redução da biodiversidade, como foi mencionado e mencionou também, ela compromete essa sustentabilidade e a disponibilidade de alimentos e recursos naturais. O exemplo que nós temos tido da crise hídrica é um elemento importante, um alerta fundamental que tem que ser necessariamente escutado, e a conservação e uso sustentável da nossa biodiversidade, além de tudo isso, resulta em benefícios incalculáveis, diretos e indiretos. Terceiro aspecto que eu gostaria de mencionar, senhor presidente, é a questão da participação do Brasil no contexto internacional da biodiversidade. Nós participamos ativamente, fomos decisivos na concepção, negociação e firma da Convenção da Biodiversidade, parece algo já histórico, não é, ministra? Em 1992, na histórica Conferência do Rio de Janeiro, e parece outra época, mas vejamos como foi fundamental a negociação da biodiversidade na Conferência do Rio de Janeiro, a conclusão das negociações, e como que ela representa um pilar fundamental na elaboração do marco internacional e o seu rebatimento aos processos internos. Essa construção da Convenção da Biodiversidade não terminou no Rio de Janeiro, ela continuou, ela avançou, e sob sua égide nós negociamos uma série de protocolos. Negociamos o protocolo de Cartagena sobre biossegurança, o Brasil participou também ativamente, como foi mencionado aqui, e todo o trabalho que vem sendo desenvolvido internamente para a incorporação do protocolo de Nagoya, e todos os outros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Mas aí eu entro com o quarto elemento que eu gostaria de mencionar na minha rápida exposição, senhor presidente. Eu prometo que eu falarei menos que a ministra Isabela Teixeira, porque eu estou aprendendo. A concisão é uma... Eu aprendo com o ministro Benjamin, mas o entusiasmo e o comprometimento sempre com a ministra Isabela Teixeira. A biodiversidade não é um tema, não é uma discussão, a questão da biodiversidade não é uma discussão que deva estar restrita ao ambiental. Ela tem que estar inserida num debate muito mais amplo do desenvolvimento sustentável. Esse é o quarto elemento que eu gostaria de trazer aqui à nossa conversa. Um quinto elemento que eu gostaria de trazer à nossa conversa é a questão da possibilidade de reverter a tendência de perdas da nossa biodiversidade. Ela é uma possibilidade, mas ela vem com o quinto, com o sexto elemento que eu gostaria de trazer, que é a necessidade, mencionada aqui de forma muito eloquente pela ministra e pelo senador, mas também ela envolve, ela deve envolver, demanda um engajamento político muito mais amplo e um engajamento político de todos os atores envolvidos, incluindo o poder público, a sociedade, seja no campo, seja na cidade. Esse é o sexto elemento que eu gostaria de trazer à nossa consideração. O sétimo elemento que eu gostaria de trazer aqui se refere um pouco às metas de Aichi, que são metas que foram acordadas justamente pela Convenção da Biodiversidade, nos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. São uma série de metas, elas foram internalizadas para metas nacionais na Conabio, e nós temos que, aqui trago meu sétimo ponto, é que ela não pode ser, a questão da perda não pode ser vista só de maneira direta, mas ela tem que não há políticas de reversão da perda de biodiversidade se ela se restringir apenas à vertente ambiental. Nós temos que ver, elas têm que estar dialogando, como gosta de dizer a nossa ministra, de maneira muito mais ampla com os nossos planos de desenvolvimento e as nossas políticas públicas de maneira absolutamente transversal. Não pode, a conservação, o uso sustentável da biodiversidade não pode ser uma discussão focada apenas na vertente ambiental. Ela tem que ser muito mais ampla. O oitavo elemento que eu gostaria de trazer à nossa consideração, senhor presidente, é a questão de que nós estamos hoje trabalhando aqui internamente e engajados numa negociação internacional de uma agenda pós-2015, de desenvolvimento pós-2015, que nós temos que adotar um novo modelo de desenvolvimento, um novo modelo de desenvolvimento que incorpore a vertente ambiental nesse de maneira transversal em todas as nossas, a nossa estrutura de políticas públicas e do nosso estamento jurídico e legal. O nono e penúltimo elemento que eu gostaria de trazer aqui, que foi mencionado, é a necessidade, eu seria um pouco mais enfático, o imperativo da revisão dos padrões de produção e de consumo. A sustentabilidade tem que ser o norte dessa revisão dos nossos padrões de consumo. E o último elemento que eu gostaria de trazer aqui à mesa é a questão de que o desenvolvimento, a conservação do meio ambiente, o desenvolvimento econômico, eles não podem ser concebidos ou entendidos como temas antagônicos. Nós temos que poder superar essa discussão. Aqui foi relatado todo o esforço que vem sendo feito pelo governo, todo o esforço que vem sendo feito pela sociedade, o esforço que tem sido, os debates que têm ocorrido aqui no Congresso Nacional, é de podermos termos a sabedoria de poder conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação e o uso sustentável de um grande e gigantesco ativo no nosso país, que é a nossa mega biodiversidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu agradeço a participação e passo a palavra agora ao ministro Herman Benjamin, que falará sobre o marco legal de proteção da biodiversidade no Brasil.
Agradeço, senhor presidente. Eu também pretendo ser extremamente breve e espero, com a objetividade e o conteúdo do embaixador José Antônio Marcondes. Mas é muito difícil derrotar este querido amigo quando se trata de fazer uma apresentação que diz tudo e consegue cumprir o prazo pela metade, como ocorreu exatamente aqui. Eu queria dizer que, na linha do daquilo que já trouxe a ministra Isabela e o senador Jorge Viana, que o Brasil não tem uma legislação nacional de proteção da biodiversidade como alguns países. Mas isto não deve ser entendido como falta de um regime legal, adequado e moderno de proteção da biodiversidade. As normas que o Brasil tem, portanto, uma proteção fragmentária e não holística da biodiversidade, são muitas. Aqui já foi citado o Código Florestal, nós podemos citar a Lei de Proteção à Fauna, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em inglês, Áreas Protegidas, para ajudar na tradução. Nós temos também uma lei de proteção aos recursos hídricos, uma lei de proteção à Mata Atlântica. Enfim, há um mosaico de normas que, a meu juízo, se aplicadas essas normas, nós teríamos condições adequadamente de proteger a nossa biodiversidade. Agora, evidentemente que um sistema fragmentário de proteção da biodiversidade, tanto no plano federal como no plano estadual e, sobretudo, nos estados que têm maior riqueza de florestas, e eu aqui vejo a senadora Sandra Braga, cujo estado do Amazonas sozinho, talvez seja em termos de unidade de política, o maior detentor de biodiversidade no mundo, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de floresta tropical. Então, em todos esses níveis, federal, estadual e municipal, o modelo fragmentário cria dificuldades, tanto na implementação administrativa como na implementação judicial. Não poderia também deixar de mencionar que a Constituição brasileira protege diretamente a biodiversidade. E, utilizando esta linha de raciocínio biológico da ministra Isabela Teixeira, que partiu dos três níveis estabelecidos na Convenção da Biodiversidade de 1992, na nossa Constituição, que é de 1988, portanto, anterior à Conferência do Rio, a ECO 92, como dizemos no Brasil, a nossa Constituição trata desses três níveis. Protegem os chamados fundamentos da vida, vale dizer, o nível mais elementar, o nível genético da biodiversidade, protege as espécies e protege os ecossistemas. Ou seja, o arranjo desses três níveis na nossa Constituição, que antecede a Convenção da Biodiversidade, reflete a Convenção da Biodiversidade, que só seria promulgada 4 anos depois. Portanto, um avanço extraordinário, e aí festejamos a Assembleia Constituinte de 1987 e 1988. Lembro ainda, e aqui falando especificamente das dificuldades para o Poder Judiciário, que o fato de termos um mosaico de leis que protegem a biodiversidade, ou, se quiserem, protegem os elementos, os componentes da biodiversidade, este fato traz dificuldades para o juiz no momento de aplicar a norma. Porque o juiz brasileiro que se defronta com litígio afeito à biodiversidade terá que analisar não apenas uma norma, um código, uma lei específica, mas fazer um diálogo entre todas essas normas, e daí a necessidade, primeiro, deste magistrado, desse juiz, ter um descortínio de todo o microsistema de proteção do meio ambiente, mas também de entender a principiologia que orienta, a principiologia jurídica que orienta, de um lado, a proteção do meio ambiente, do outro, a proteção da biodiversidade, e, no caso específico, se tratar de fauna, flora, áreas protegidas, a legislação que cuida daquela matéria particularmente. Não é um exercício fácil. Agora, a boa notícia é que os juízes brasileiros, tanto os juízes federais como os juízes estaduais, o Brasil é uma federação, portanto temos dois sistemas judiciais, os juízes brasileiros vêm se defrontando cada vez mais com questões, processos, litígios no campo ambiental. Só no Superior Tribunal de Justiça, no meu tribunal, nós julgamos por ano, a estatística do ano passado, mais de 300 recursos, apelações, mas enfim, tem um nome próprio, recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, que cuidam diretamente, não é indiretamente, que cuidam diretamente de temas afeitos à biodiversidade. Eu repito, o número é extraordinário, mais de 300 recursos, desde os aspectos genéticos ao licenciamento no campo florestal, a desmatamento, a espécies ameaçadas de extinção, e até mesmo o diálogo com os tratados internacionais. Eu termino exatamente com os tratados internacionais. O nosso país, e nós não gostamos de reconhecer isso, não valoriza os tratados internacionais. Se há algo que nós não devemos seguir do modelo dos irmãos do Norte, é exatamente esta ideia de que os tratados internacionais não precisam ser seguidos pelo Poder Judiciário. Nós fizemos um levantamento da jurisprudência brasileira e não encontramos praticamente nada de citação dos tratados internacionais. E eu me refiro especificamente à Convenção da Biodiversidade, porque em alguns casos, senador Otto Alencar e embaixador José Antônio Marcondes, em alguns casos, o juiz se dava o trabalho de pesquisar a literatura estrangeira sobre a definição de biodiversidade, quando bastaria ir à Convenção de Biodiversidade, a Convenção da Biodiversidade, e lá nós temos uma definição que é aceita pela comunidade científica internacional. E isso se aplica a outros tratados internacionais, como a CITES ou CITES, na sua pronúncia em inglês, na Convenção de Ramsar, que protege as áreas úmidas, na Convenção da Unesco do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. São pouquíssimas as referências no Poder Judiciário a esses tratados internacionais. Então, a tarefa que nós temos aqui é lembrar aos juízes, isso temos feito em todas as ocasiões de cursos de capacitação para os juízes, que os tratados internacionais não se dirigem apenas ao Poder Executivo, que os tratados internacionais não se dirigem apenas ao Poder Legislativo, mas que os tratados internacionais devem, não só podem, mas devem ser utilizados pelos juízes brasileiros. Eu vejo no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, um esforço muito grande de levar a posição brasileira aos fóruns em que esses tratados e convenções são negociados, na expectativa de que esses tratados venham a ser aplicados no Brasil pelo Poder Judiciário. E, portanto, o dever é nosso. Eu falei 9 minutos e 12 segundos. Não utilizei meus 10 minutos, era uma questão de honra nessa concorrência que eu faço com o embaixador José Antônio Marcondes. Ele ganhou de mim, mas eu não cumpri, ou melhor, não utilizei inteiramente os meus 10 minutos, e agradeço a todos.
O ministro do Superior Tribunal tem tolerância.
Não, mas não.